Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Priscila Barbiero. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito atual, a chamada multiparentalidade. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Priscila. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes da Rádio Paraná. É uma satisfação estar aqui novamente.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que, que significa a gente falar de multiparentalidade?
Posso sim, Jéssica. Bem, esse tema ele é bastante interessante, é um tema novo, embora ele não seja propriamente uma novidade, como vocês vão perceber na sequência, tá? A multiparentalidade, ela também é conhecida como pluriparentalidade e é a possibilidade de uma pessoa, uma única pessoa, ter mais de um pai ou mais de uma mãe. Ou seja, uma única pessoa pode ter um pai e duas mães, ou uma mãe e dois pais, ou dois pais e duas mães. A multiparentalidade, o fundamento, na verdade, da multiparentalidade é a igualdade das parentalidades biológica e afetiva. A parentalidade biológica, Jéssica, é aquela que se fundamenta num vínculo sanguíneo, ou seja, um vínculo entre o vínculo que une aquelas pessoas, né, o pai, a mãe e o filho, é um vínculo sanguíneo, né, é composto ali de um material genético que foi utilizado para gerar aquele filho. Sendo que a paternidade afetiva, ela tem como fundamento o afeto existente entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho, né? Como, por exemplo, nós podemos citar aqui a adoção.
Sim.
A filiação adotiva, ela entra nessa categoria da socioafetividade. Então, a multiparentalidade seria a junção, a união dessas duas categorias de parentalidade. A parentalidade biológica, que é fundamentada num vínculo sanguíneo, e a paternidade afetiva, fundamentada no afeto. Sobre essa relação biológica afetiva, o professor Luiz Edson Fachin, já em 1996, numa obra intitulada como Da Paternidade, Relação Biológica e Afetiva, tratou desse assunto. Então, eu gostaria de ler para vocês um trecho desse livro, tá? Do professor Fachin, que diz o seguinte: se o liame que liga um pai a seu filho é um dado, a paternidade pode exigir mais que apenas laços de sangue. Afirma-se aí a paternidade socioafetiva, que se capta juridicamente na expressão da posse de estado de filho. Embora não seja imprescindível o chamamento de filho, os cuidados na alimentação e instrução, o carinho no tratamento, quer em público, quer na intimidade do lar, revelam no comportamento a base da paternidade. Então, eu acho, né, bastante interessante essa passagem aqui, né, do professor Luiz Edson Fachin. Também o professor Ricardo Calderon, numa obra primorosa sobre o princípio da afetividade, ele destaca que tornou perceptível como a afetividade passou a figurar de forma central nos vínculos familiares. Não em substituição aos critérios biológicos ou matrimoniais, que persistem, com inegável importância, mas do lado deles se apresentou como relevante uma ligação afetiva. Em grande parte dos casos, se acumulam duas ou mais espécies de elos, o afetivo com algum outro, né? Por exemplo, o biológico, o matrimonial, o registral. Então, tudo isso, Jéssica, é para dizer que a parentalidade, ela vai muito além dos vínculos sanguíneos.
Sim.
Ela vai se estabelecer no convívio diário, ela vai se materializar por meio de laços de afeto, o cuidado, o amparo, a assunção de responsabilidades, ou seja, assumir realmente responsabilidades inerente à criação de determinado filho.
Uhum.
O Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é o nosso presidente do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, sobre o tema, ele diz o seguinte, que os laços de sangue não são fortes o suficiente para sustentar e garantir a paternidade e maternidade. E nem mesmo um liame jurídico predeterminado. O sustento está no afeto e na estrutura psíquica que se cria a partir dele. Por isso é que se pode dizer que a verdadeira paternidade é adotiva. Isto é, se não se adotar de fato e verdadeiramente o filho, mesmo biológico, não haverá laço fundamental que estruture a relação de paternidade e maternidade.
Uhum.
E por conta disso, então, é que se admite, né, a multiparentalidade, que é um efeito, digamos, é uma consequência dessa parentalidade socioafetiva.
Doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais sobre todo esse mundo que gera ou que gira em torno desse tema que a gente está conversando hoje, como que o direito enxerga atualmente todo esse conceito de família?
Certo. Nas últimas décadas, Jéssica, especialmente ali nas três últimas décadas do século XX, notadamente na virada do milênio, o direito de família ele sofreu profundas transformações. Como já foi dito, a afetividade ela passou a ser o elemento central das relações familiares contemporâneas.
Uhum.
O afeto ele encontra fundamento na Constituição, que consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade e o princípio da igualdade. Então, esse novo contexto ele acabou trazendo uma pluralidade de relações familiares para além daquela tradicional nuclear composta pelo pai, mãe e filhos e decorrentes do casamento. Tanto que a própria Constituição, em seu artigo 226, ela diz que a família pode decorrer de três aspectos, tá? O primeiro é o casamento,
uhum.
O segundo a união estável entre homem e mulher, o terceiro da entidade monoparental, que seria a família formada por um dos pais, o pai ou a mãe, com os filhos, tá? Porém, o que se tem entendido é que a família, ela não pode se enquadrar numa moldura rígida, como aquele apontado pela Constituição. Em outras palavras, pode-se dizer que o rol constante no artigo 226 da Constituição, ele é meramente exemplificativo e não taxativo. Dessa forma, podem existir outras manifestações familiares, como, por exemplo, a família homoafetiva.
Uhum.
Também a família anaparental, que é uma família formada, por exemplo, por duas irmãs que residem num determinado imóvel. Também é reconhecida como família, né, essa situação. Também as famílias reconstituídas, que nós chamamos de mosaico, que são aquelas famílias compostas por pessoas que já vêm de relacionamentos anteriores, que trazem filhos de relacionamentos anteriores,
uhum.
e por muitas vezes também têm filhos comuns. Então, essas famílias nós chamamos de famílias mosaico, né? E também tem as famílias eudemonistas, entre outras.
Uhum. Doutora, falando um pouquinho agora sobre os efeitos da multiparentalidade, sobre as relações de parentesco, o que, que muda na prática?
Então, Jéssica, o parentesco socioafetivo, ele vai gerar todos os efeitos do parentesco biológico. Se assim não fosse, eu estaria admitindo, né, nós estaremos admitindo que existe uma segunda classe de filhos, o que seria, uhum, inconstitucional. Então, a partir do momento que eu reconheço que existe uma paternidade ou maternidade socioafetiva, eu vou reconhecer também todos os direitos inerentes a essa condição. Ou seja, eu vou reconhecer o direito a alimentos,
uhum,
tá? Eu vou reconhecer o direito a guarda, a visitas, que na verdade não é um termo muito adequado, né? Hoje em dia nós não utilizamos mais o termo direito de visitas quando se fala de pai e mãe, porque quem visita alguém é um vizinho, um parente distante, um tio, enfim. Enquanto que pai e mãe tem que ter direito de convivência com esse filho. Então, o termo, uhum, adequado seria direito de convivência, tá? Aí também o direito de participar da sucessão, ou seja, no caso de falecimento, ele tendo um pai biológico ou afetivo, ele vai herdar de ambos, porque ambos são filhos em igualdade de condições, tá?
Uhum.
Também o direito de receber os benefícios previdenciários, direito de modificar o nome no registro civil, entre outros direitos.
Uhum. Mais especificamente, doutora Priscila, em relação ao nome, o que pode mudar, o que tem mudado? Mais falando sobre na prática disso.
Sim, o nome, Jéssica, ele vai mudar. Tá? Na verdade, o nome, a certidão de nascimento vai ser alterada. Nessa certidão vai ser incluído o nome deste pai ou mãe socioafetivo e, por consequência, os avós também.
Uhum.
Né? Vai ficar um monte de gente ali figurando.
Sim.
Na certidão, certo? E também o nome da própria pessoa também pode ser mudado, se ela quiser. Né? O nome, então, pode ser mudado. Né? E é fundamental realmente que o reconhecimento da parentalidade socioafetiva ele seja averbado no registro civil para que ele possa ser oponível erga omnes, ou seja, para que ele possa então surtir efeitos perante terceiros.
Uhum. E doutora, em relação à guarda, existem dificuldades em resolver o problema da guarda dos filhos quando aceita a multiparentalidade?
Então, Jéssica, na verdade, são vários os problemas que podem ocorrer por conta da multiparentalidade. Mas todos esses problemas, eles são solucionados, né, são solucionáveis aí pelas normas que já existem no nosso ordenamento jurídico. Com relação à guarda, né, especificamente, nós vamos ter sempre que levar em consideração, ter em mente o princípio do melhor interesse da criança.
Uhum.
Então, se eu tiver como norte este princípio, eu vou poder então fazer um arranjo adequado que atenda os interesses dessa criança e que permita que ela tenha, o convívio, né, saudável com todos os pais, todas as mães, e que ela possa, que a custódia física dela, ou seja, a residência dela, seja a mais adequada, enfim.
Uhum.
Então, existem realmente algumas dificuldades, mas não tão distantes daquelas dificuldades que nós já vivenciamos quando uma relação se rompe, uma relação é apenas com um pai e uma mãe. Os princípios, na verdade, são os mesmos, né, que nós utilizamos para resolver, então, esses problemas que podem surgir.
E, doutora, no geral, quando surgem esses problemas, como que são resolvidos pela justiça esses conflitos entre os pais biológicos e afetivos?
Pois é, né? Na verdade, é uma consequência da outra pergunta que nós falamos, né? O que temos que ter em mente para solucionar os conflitos é o princípio do melhor interesse da criança, sempre. Então, a partir do momento que eu observo esse princípio, certamente eu vou conseguir solucionar, então, as dificuldades que são advindas do rompimento de uma relação, né? E que eu vou ter, então, que dar conta dessas,
uhum,
né? O direito vai ter que dar conta dessas.
Sempre primando por uma conciliação, doutora?
Sempre, com certeza absoluta, né? Sempre primando aí pela solução pacífica dos litígios, né? O que a gente,
uhum,
sempre diz para os clientes é que muito melhor do que um terceiro decidir a vida deles, que é um juiz, tanto melhor eles se apoderarem da condição de,
sim,
pais, né? Para, então, decidirem a vida dos filhos deles. É algo muito mais saudável e inteligente.
Uhum. E, doutora, como que está a jurisprudência nessa área? A senhora poderia contar um pouquinho para os nossos ouvintes os casos que já existem?
Sim, sim, Jéssica. A jurisprudência, felizmente, tem reconhecido a multiparentalidade em vários julgados. Inclusive, eu trouxe alguns aqui bastante recentes, né, para mostrar para vocês. Esse é um julgado, Jéssica, que é da Justiça do Mato Grosso do Sul. Ele foi proferido agora, no dia 3 de agosto, e diz respeito a um menino de 10 anos, tá? Que, quando tinha essa idade, acabou descobrindo, então, que tinha um outro pai. Mas a história é a seguinte. Ana e José, eles, uhum, tiveram um relacionamento de 10 anos e, então, se separaram. Quando eles iniciaram o relacionamento deles, antes deles se casarem, a Ana, ela já estava grávida de um outro cidadão, do José. do João.
Sim.
A Ana estava grávida do João. Ela contou então para o José que ela estava grávida e o José assumiu essa criança como se sua fosse. E registrou essa criança, né, no, quando nasceu, enfim. E a partir do momento em que houve o rompimento da relação, a Ana então decidiu contar para o João que ele era o pai biológico do seu filho. E os dois ingressaram com uma ação na justiça pedindo que o nome do pai afetivo fosse retirado da certidão de nascimento da criança e fosse então incluído o pai biológico. A mãe verdadeira, né, e a mãe é biológica no caso, e o pai biológico ingressaram com uma ação contra o pai afetivo para que ele fosse então retirado, para que fosse extirpado da certidão de nascimento do filho. E a juíza, de uma forma muito inteligente, decidiu sobre a multiparentalidade, né? Então, ela diz o seguinte, que quando a verdade foi revelada, quase 10 anos depois, independentemente da realização de exame de DNA, o pai reconheceu essa paternidade biológica da criança, com a anuência dos demais envolvidos, e buscou, então, a homologação de acordo, onde pretendia, então, ver inserido seu nome no registro civil do filho, além de estabelecer, a partir daí, um convívio com ele. A magistrada, ela decidiu pela parentalidade porque ela disse o seguinte, privar a criança desta relação, deste pai que foi pai por 10 anos, cuidou dessa criança, esteve presente em todos os momentos, no momento da primeira palavra, do primeiro passo, presente nas reuniões de escola, dia dos pais, enfim, a criança iria perder muito com isso. Então, a juíza disse o seguinte, que privar a criança de uma dessas relações, ainda que no campo formal, não lhe traria vantagem alguma. Ao contrário, poderia lhe trazer prejuízos. O reconhecimento da multiparentalidade no caso, além de representar a verdade fática da criança, que reconhece os dois pais como tal, é o que mais se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e de todos os envolvidos, pois preserva os vínculos existentes e cria um campo propício para que esses laços se solidifiquem e frutifiquem, estendendo-se a todos os demais membros das famílias que acabam por se tornar uma só. Então, o professor Rodrigo, doutor Rodrigo da Cunha Pereira, que é o nosso presidente, ele comentou essa decisão, disse que foi uma decisão realmente acertada e que o vínculo afetivo e biológico, os vínculos, né, afetivo e biológico, um não deve prevalecer sobre o outro. Ambos podem coexistir e de forma que se reconheça, então, a multiparentalidade.
Doutora, e a senhora já atuou em algum caso de multiparentalidade? A senhora poderia contar um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi a experiência?
Sim, Jéssica, nós estamos atuando num caso de multiparentalidade bastante interessante. A história é a seguinte, fui procurada por uma moça, né, a minha cliente, que é mãe de dois filhos, mãe de duas crianças. Uma menina de hoje ela tem 5 anos, e o filho de 2 anos. Tá? Ela então tinha a filha tinha 3 anos, ela vivia em união estável com uma pessoa, um moço, e ela estava grávida então do segundo filho com esse moço. Aconteceu que com 6 meses de gestação ele sofreu um acidente e morreu. Logo em seguida ela conheceu o atual marido dela. Então este atual marido é que exerceu a função de pai tanto da filha, que já tinha 3 anos, quanto deste filho pequeno, ele que viu nascer, acompanhou os primeiros momentos, enfim. E então, eles tiveram a vontade de nos procurar para resolver essa situação. E eles não querem retirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento. Né? Seria um desrespeito à memória do pai. Então, em respeito à memória do pai falecido, eles pediram então que na certidão constasse o nome de ambos os pais. Então a gente está trabalhando nessa situação aí, que é uma situação bastante interessante, e a gente acredita realmente que teremos êxito no nosso pedido.
E doutora Priscila, na sua opinião, quais são as tendências nessa área da multiparentalidade? Que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Eu acredito que, efetivamente, a cada dia mais, nós teremos mais e mais julgados reconhecendo a multiparentalidade, né? E também acredito que deva, efetivamente, ser alterada a nossa legislação, né? Para que seja, então, incluída a possibilidade da multiparentalidade na legislação, que não fiquemos apenas no campo da jurisprudência, né?
Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que é essa experiência de trabalhar com o direito de família. É gratificante?
É muito gratificante. Nós aprendemos e crescemos muito a cada dia atuando, né, nessa área. É uma área que realmente encanta, mas é preciso realmente ser vocacionado. É preciso bastante dedicação, muita paciência, saber ouvir, né, e sempre conseguir entender um pouco além das aparências, além das aparências, para conseguir realmente chegar a um bom termo, né, sobre aquilo que é de fato o melhor para o nosso cliente.
Doutora Priscila, a senhora poderia agora esclarecer para os nossos ouvintes o que prevalece, o vínculo afetivo ou o vínculo biológico?
Na verdade, Jéssica, o vínculo afetivo e biológico, eles podem coexistir harmoniosamente, sem um prevalecer sobre o outro. Ambos podem existir tranquilamente, né, conjuntamente. Só que em algumas situações, o vínculo afetivo, ele pode, sim, até mesmo prevalecer sobre o biológico. Em outros casos, o contrário. Tá? Inclusive, recentemente, houve uma decisão, mas é muito recente mesmo, uma decisão agora, do dia 15, eu acho, de agosto, onde prevaleceu, de fato, a paternidade afetiva. O caso era, a mãe vivia com um marido e com o filho, sendo que o pai apenas tinha, ele visitava esse filho, tinha o direito de convivência com esse filho a cada 15 dias. E essa mãe morreu. E agora, então, houve a decisão que, reconhecendo a paternidade socioafetiva, estabeleceu a guarda, a guarda para o pai afetivo, entendendo que esse seria o melhor interesse da criança. Né? Então, essa decisão é aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ela diz o seguinte, que a paternidade socioafetiva estabelecida entre o agravado e o menor restou comprovada nos autos. O agravado reconheceu tacitamente o menor como seu filho. Essa condição permaneceu durante quase 4 anos, de forma que não há como desconstituir o vínculo paterno, pois ainda que posteriormente a criança tenha passado a residir com o pai biológico devido ao falecimento da genitora, é certo que o agravado conferiu ao menor, durante todo esse período, o tratamento de filho. Então, foi deferida a guarda, né, no caso, para esta criança, para o pai socioafetivo e não para o pai biológico.
E, doutora Priscila, a paternidade, ela pode ser reconhecida também após a morte?
Pode sim. Ela pode, a paternidade socioafetiva, ela pode, né, ser reconhecida após a morte, no caso de uma adoção póstuma, ou quando se provar que entre o falecido e o vivo havia uma convivência afetiva e a posse de estado de filho, que é apta, então, a autorizar a declaração da sua existência.
Doutora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!